Bom, o deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, acredita que será possível votar em pouco tempo uma lei nacional para regular o funcionamento de casas noturnas em todo o país.
O ex-presidente da Câmara falou que o objetivo é evitar novas tragédias, como a que matou 238 jovens em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, número atualizado.
Marco Maia também afirmou que a Câmara vai exigir e acompanhar de perto a punição exemplar para os que negligenciaram a segurança.
Enquanto deputados apresentam projetos de lei para endurecer as regras de segurança contra incêndios em recintos fechados, como casas de festas, boates, a gente aprofunda o tema com o especialista em direito público, o advogado Fábio Martins de Jorge, que vai analisar a importância de uma lei nacional para disciplinar a questão.
Bom dia, doutor Fábio de Jorge. Um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara para debater um assunto que ainda é tão doloroso para o país, mas que precisa ser enfrentado.
Pois é, Lincoln. Muito obrigado, um prazer imenso falar com os amigos de Brasília.
Bom, atualmente as licenças e as normas de segurança para esses estabelecimentos, para praticamente todos, são regulados pelas leis estaduais e principalmente pelas municipais. Uma lei nacional é necessária e pode tornar mais eficiente a fiscalização, o controle de segurança. Qual é a necessidade e até em boa medida a urgência, já que os parlamentares demonstraram pressa nessa aprovação, nessa discussão, urgência desse tema?
Eu vejo a questão como um problema cultural nosso, né? Temos um pouco de dificuldades de conhecer e aplicar leis municipais e estaduais. Por isso que eu acho, estou de acordo aí com os deputados da Câmara, de que uma lei nacional, de abrangência nacional, viria aí a dar uma possibilidade de um controle, uma fiscalização maior e, evidentemente, ela ser de conhecimento do grande público, que aí sim terá meios de se defender e de ir atrás aí mesmo, até mesmo de fazer denúncias e exigir o cumprimento da legislação.
Isso, em certa medida, também evita uma espécie de guerra fiscal. Não no sentido fiscal da palavra tributário, mas de algumas cidades que podiam concorrer com outras, tendo regras mais flexíveis para a instalação dessas boates. A gente sabe que algumas administrações, nos três níveis de governo, né, às vezes cedem bastante na perspectiva de ter uma determinada atividade econômica na sua área para poder gerar emprego, etc. Mas uma legislação nacional pode evitar esse tipo de comportamento por parte de alguns municípios?
Sem dúvida nenhuma. A Constituição Federal, nesse aspecto, ela é clara e exata e o sistema constitucional fecha. Ela diz que a União tem competência para direito urbanístico de editar normas gerais, que é justamente o que me parece que esses projetos que passam na reportagem vêm aí a consolidar. Essas normas gerais são requisitos básicos, mínimos, para que estados e municípios venham depois, sem prejuízo nenhum, complementar a legislação federal. Nesse aspecto, você colocou muito bem, pode evitar aí uma certa liberação, alguns afrouxamento da legislação, afrouxamento de controle, que viria aí ao contrário dos interesses da população.
Agora, Fábio, justamente por terem realidades tão diferentes, né, há municípios com milhões de pessoas, outros com menos gente, com ricos, pobres, enfim. É possível cumprir uma legislação que é igual para todo mundo? Ou vai ter que ser uma legislação bem generalizada e, como o senhor falou, os estados vão poder complementar essa legislação? Não cria também aí, já que cada estado vai ter a discricionariedade de complementar, não vai criar uma diferenciação novamente entre os estados com relação a essa legislação?
Na verdade, é um país muito grande, o direito ele tende a ser um pouco diferente nos locais. Pode sim, pode-se vir aí a criar uma certa, um discrimen entre os estados e principalmente entre os municípios. Aí talvez a necessidade de da legislação federal vir aí a impor uma certa, eventualmente uma punição, se o estado ou o município não vier cumprir a legislação, e talvez aí criar um mecanismo de fiscalização federal com relação à segurança das casas. Evidentemente, tem os estados e os municípios competência política constitucional para legislar localmente, e atender a necessidade local. Uma cidade como São Paulo, como Brasília, por exemplo, ela demanda muito mais controle, muito mais fiscalização em razão do tamanho e tudo mais, diferentemente de um município de menor população e menor espaço territorial. Aí depende das pessoas. Dificilmente uma legislação conseguirá aí cobrir todas as brechas, todos os espaços. Depende muito mais da pessoa, da vontade política e, evidentemente, da fiscalização popular.
Bom, agora, a legislação ela pode fazer parte de qualquer um dos vários ramos do direito, né? Essa é uma legislação que seria relativa a código de postura, normas urbanísticas, como o senhor mesmo colocou, mas há, por exemplo, legislação afeta o uso de materiais. Se não me engano, já havia até alguma restrição para o uso do material que foi causador das mortes lá, por ser um material extremamente tóxico, que não seria adequado para aquele ambiente. Não estou muito certo, mas se não me engano, havia já uma restrição para o uso daquele material naquele tipo de localidade. É natural e até benéfico que a legislação seja de fato redundante, que determinados aspectos, determinadas vedações, elas estejam inseridas nos diversos ramos do direito?
É interessante, sim. É justamente por uma questão cultural, né, quando eu abri a entrevista. Temos certas dificuldades de entender a legislação, e a legislação federal, ela parece ter, perante entre nós, uma força de vigência, ou seja, de aplicação de efeitos muito maior. Né? A mídia dá maior cobertura ao Congresso Nacional do que, eventualmente, câmaras de vereadores e câmaras de deputados estaduais. Então, não há nenhum problema que, eventualmente, uma legislação federal venha a ser repetida no Estado ou no município. Isso já acontece, hoje em dia, com a Lei 8666 de 93, da Lei de Licitações. Muitos estados e muitos municípios incorporou ao seu direito essa legislação federal, que, na verdade, acaba vindo aí ela a reger aí todas as contratações públicas. Muito dificilmente você vê no contencioso administrativo ou mesmo judicial, discussão de lei estadual e municipal com relação à contratação pública. Então, não tem nenhum problema e até salutar que, eventualmente, venha aí uma certa repetição ou que um estado ou um município simplesmente incorpore essa legislação federal, caso, evidentemente, ela venha a ser aí completa e bem engendrada, para que possa ser aplicada localmente.
Agora, é interessante porque acabamos tendo diversas legislações em diversas cidades que podem servir de inspiração para uma legislação federal. Algumas cidades que fizeram isso de maneira mais científica, né, que contrataram técnicos, fizeram estudos, audiências públicas, ouviram as autoridades, e há outras câmaras que fizeram isso de maneira mais intuitiva. Mas é muito comum, é um fenômeno razoavelmente comum, a gente observar os projetos de lei importantes, que de fato têm alguma importância, né, serem replicados país afora. Não deveria existir um mecanismo para que a gente pudesse ter um conhecimento maior da legislação, principalmente da legislação inovadora, da legislação de fato importante, para que essa legislação, à medida que ela fosse se tornando majoritária no país, ela fosse federalizada?
Seria interessante. Aí vale muito a questão da propaganda, né, do governo, né? Necessariamente de políticas públicas de educação e tudo mais. Parece que a população nacional tem se inclinado a participar mais dessa vida política do Estado, dessa vida política da sociedade.
Você citou aí a questão da educação, o Bolsa Família, por exemplo, que se converteu no Bolsa, surgiu do Bolsa Escola, surgiu como política municipal que foi se replicando pelo país e acabou virando uma política federal, né?
Grandes projetos, Lincoln, o governante, o prefeito, o governador, ele não pode ter ideologias próprias ou mesmo, digamos assim, sentimentos, paixões próprias para deixar de aplicá-las. Grandes projetos que atendem o interesse público devem ser repetidos, replicados no país afora. Isso, o Estado, a Constituição Federal exige isso, um desenvolvimento nacional sustentável. Então não pode ter aí paixões políticas, ideologias partidárias, talvez não seja o momento, não vivemos mais esse clima. A nossa Constituição Federal está tão enraizada, tão ela prevê tantos mecanismos populares que o governante não pode deixar de aplicar determinada legislação por questão partidária ou paixão própria, ideológica, em detrimento da população. Então, esse mecanismo de propaganda política, principalmente do governo e principalmente do Congresso Nacional, que tem muito mais meios, muito mais orçamento, muito mais técnico trabalhando por um deputado ou por um senador, ele é importantíssimo. Daí, então, porque venho defendendo essa questão da legislação nacional em relação à segurança das casas noturnas, que nada prejudica a competência política constitucional dos estados e do município. A Constituição Federal, nesse aspecto, ela é perfeita.
Bom, por fim, eu queria perguntar sobre o papel, muito rapidamente, porque o nosso tempo já acabou, o papel da ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Algumas coisas não são legislação federal ainda, mas já são determinações da ABNT e poderiam, inclusive, evitar tragédias. Como tornar mais efetiva? Para que o nosso ouvinte possa compreender a capacidade de imposição de uma norma da ABNT?
A ABNT, evidentemente, é um órgão que regula aí a engenharia civil e tudo mais, tem uma força boa, mas, evidentemente, ela não é uma lei, não é uma legislação que possa ser aí colocada sob pena de determinada punição. Me parece o ideal aí ser que nesses projetos que estão sendo aí estudados no Congresso e que provavelmente vão ser votados, que técnicos, engenheiros, principalmente a alta cúpula aí da ABNT, me parece que no Rio de Janeiro a ABNT já se colocou à disposição, para que venham aí estudar e eventualmente colocar eventuais normas técnicas da ABNT com força de lei. Talvez aí seja o melhor caminho. Num processo, num contencioso, você acaba colocando eventualmente umas normas de engenharia, porque o juiz ele não tem conhecimento de engenharia. O administrador talvez não tenha conhecimento de engenharia, então você pode utilizar essas normas, mas evidentemente ela não tem a mesma força de uma lei. Então seria interessante aí que nesse momento aí, um pouco menos de pressa, talvez, a gente sempre exige pressa, mas talvez seja melhor estudar eventualmente essas normas técnicas de engenharia para que seja colocada em legislação e venha aí sim surtir um efeito nacional esperado.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao advogado Fábio Martins de Jorge, especialista em direito público, conversando conosco aqui sobre a importância de uma lei nacional para disciplinar as casas noturnas. Ele que apoia a necessidade e a urgência dessa lei, como já dito e repisado pelos parlamentares envolvidos com o tema. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Jorge.
Muito obrigado. Bom dia a todos os amigos de Brasília.